Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, ouvintes do programa Ambiente é o Meio. Hoje conversaremos com Cláudia Antunes, repórter do jornal Suma Uma e jornalista com vasta experiência nacional e internacional. O tema de nossa conversa será o polêmico mercado de crédito de carbono, particularmente na região amazônica, e seus impactos em relação ao desmatamento. Boa tarde, Cláudia. Um prazer tê-la falando com a gente. Comece falando um pouquinho sobre sua formação e sua rica trajetória, que só ela já daria um programa, né?
Não, então, José, eu sou jornalista já há muitos anos, né? Eu trabalho há mais de 35 anos, já trabalhei em diversos veículos ali da imprensa tradicional, já trabalhei no antigo Jornal do Brasil, que existia no Rio de Janeiro, já trabalhei na Folha de São Paulo, no Globo, na Revista Piauí. Eu também trabalhei um tempo como assessora de imprensa na Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras e desde o início do ano passado eu trabalho como repórter especial nesse site criado pela Eliane Brum, que é uma jornalista muito conhecida brasileira, e pelo John Watts, que é baseado em Altamira, no Pará, cujo foco é a Amazônia, né? Vamos dizer assim, o lema de Suma Uma Jornalismo, que é o nome do site, é a Amazônia como centro do mundo, no sentido da importância da Amazônia para todo o equilíbrio planetário, mas o nosso site se debruça muito não só sobre a natureza da Amazônia, mas também sobre as populações. Ele vê a Amazônia na sua inteireza, né? Não existe a Amazônia, e isso está sendo cada vez mais provado, inclusive por pesquisas arqueológicas recentes, sem as populações que moram na floresta há muito tempo, que inclui indígenas, extrativistas, populações tradicionais, ribeirinhos, etc. Então, esse aí é a minha. Então, além de cobrir, eu cubro muito a questão climática, né? COP, as conferências do clima, e como parte disso, eu tenho coberto essa questão do chamado mercado de carbono. Antes de entrar ali no tema dessa última reportagem, eu gostaria de explicar um pouco o que é um mercado de carbono, né? O mercado de carbono é um mercado no qual empresas compram créditos de carbono que são gerados quando alguma emissão de gases que causam efeito de estufa deixam de ocorrer. Cada crédito de carbono equivale a uma tonelada de emissão que deixou de ser lançada para a atmosfera. E as empresas usam isso para compensar o que elas emitem. Então, as empresas que mais compram créditos de carbono são também as empresas que mais emitem créditos de carbono ou que têm mais dificuldade de reduzir as suas emissões, especialmente empresas, por exemplo, de transporte, de aviação. E, ultimamente, muitas empresas de alta tecnologia, porque a gente sabe que as tecnologias da informação, especialmente de inteligência artificial, são muito intensivas em energia. Para você trabalhar com inteligência artificial, você consome muita energia. E energia, muitas vezes, não tanto no Brasil, quando se trata de eletricidade, mas na maioria dos países ainda é gerada principalmente a partir de combustíveis fósseis, né? E, portanto, significa uma geração que emite muito e causa muito efeito estufa. Existem dois tipos de mercado de carbono. Um mercado de carbono regulado, como existe na Europa, por exemplo, que o Brasil está tentando criar. Existe um projeto de lei no Congresso que vai criar. Nesse mercado de carbono regulado, as empresas, geralmente empresas industriais, por exemplo, empresas de aço, empresas de siderurgia, empresas de cimento, e vários outros tipos de empresa, elas recebem um teto de emissões, é um mercado cujo objetivo não é vender créditos de carbono, é um mercado cujo objetivo é reduzir as emissões das grandes empresas. Então, elas recebem um teto, se elas ultrapassarem esse teto, elas podem, dentro desse mercado regulado, comprar créditos de uma empresa que reduziu as suas emissões além do que ela era obrigada a fazer. Então, esse é o chamado mercado regulado que existe na Europa, existe em algumas partes da China, e o Brasil está tentando implantar com alguma dificuldade, porque o projeto está parado no Congresso por várias razões, disputas, etc. E existe o chamado, que aí é onde entra muito os chamados projetos privados na floresta amazônica, um mercado não voluntário. Por que eles se chamam mercado voluntário? Porque nesse mercado, as empresas, o comprador é voluntário, no sentido de que a empresa que compra, ela não está submetida ao teto de um mercado regulado. Então, ela está fazendo isso, seja porque ela tem um compromisso com seus acionistas de reduzir, de compensar suas emissões, para melhorar sua imagem, por diversas questões. E dentro do mercado voluntário no Brasil, um setor que não é de agora, desde há pelo menos os anos 2010, vem crescendo muito, mas que enfrenta muitos problemas de credibilidade em geral, é o que trabalha com o que eles chamam de RED. RED, R-E-D-D, é uma sigla em inglês para redução de emissões por desmatamento e degradação florestal. RED é um mecanismo que foi criado no âmbito das Nações Unidas, cujo objetivo inicial era compensar países que conservam as suas florestas. Então, era meio um mecanismo de pagar os países, ou de compensar financeiramente mesmo países que têm grandes florestas tropicais, que são grandes, absorvem muito gás carbônico, né? Então, o RED foi criado no âmbito da ONU para compensar esses países, e ele acabou sendo transferido para o mercado voluntário. Então, o que a gente chama de RED, R-E-D-D, ele tanto está na base, por exemplo, do Fundo Amazônia, quanto está na base dos chamados projetos do mercado voluntário de carbono. Esses projetos, só que tem uma diferença. Enquanto no Fundo Amazônia, por exemplo, não trabalha com crédito de carbono e compensa, em tese, o Brasil, os países que doam para o Fundo Amazônia estão, na verdade, compensando o Brasil por uma redução do desmatamento já ocorrida, nos projetos de RED, como a gente fala, do mercado voluntário, atores privados, muitas vezes em propriedades privadas, prometem reduzir a emissão futura. Então, é o que a gente chama de projetos de desmatamento evitado. Eles geram créditos de carbono não com base numa redução do desmatamento que já aconteceu, mas com base numa promessa de que aquele projeto vai reduzir o desmatamento numa área mais do que essa redução ocorreria se o projeto não existisse. Então, é isso. Mais ou menos, essa é a lógica do mercado de carbono, que, pelas peculiaridades da própria estrutura fundiária da Amazônia, é o que tem suscitado muitas questões. Então, não só a reportagem que eu fiz, e não existe só um ator, que é um mercado em si pouco transparente. Sabe por quê? Porque esse mercado ele não é regulado pelos governos. Um ator privado faz um projeto, ele submete esse projeto a uma certificadora que também é privada. A certificadora mais conhecida é uma certificadora americana chamada Verra, mas existe também agora muitos projetos que são certificados nessa certificadora colombiana chamada Ser Carbono, que é também uma entidade privada, e nesse processo de certificação ele contrata uma auditoria que vai dizer ou que vai confirmar que aquele projeto realmente ele vai reduzir as emissões de gás carbônico provocadas por desmatamento, como o projeto que ele fez promete, entendeu? E a partir daí os créditos são gerados e vendidos no mercado, como eu disse, voluntário, comprado voluntariamente por empresas que também não têm nenhum controle do governo. Então, é um mercado pouco transparente em si, entende? Assim, é claro, existe uma vigilância, né, e tudo, mas é isso.
Vamos entender agora, então, onde entram... Porque essas empresas, na verdade, elas não são proprietárias de terra, elas são intermediárias, né? Quer dizer, aonde que entram as terras, quer dizer, que não serão deflorestadas, que não serão destruídas? Aí que entram os povos indígenas?
Essa que é a questão, porque aí tem duas questões aí que eu acho que se colocam, principalmente quando a gente fala de Amazônia. Normalmente, você pode ter um proprietário privado de terra na Amazônia, por exemplo. Você sabe que na Amazônia, pelo próprio Código Florestal, você não pode desmatar mais de 20% de uma propriedade. Na maior parte da Amazônia é legal, isso acontece. Então, muitas vezes tem um proprietário de terra que diz assim, além de não desmatar 80%, eu vou não desmatar os 20% que eu poderia legalmente, entre aspas, desmatar e vou fazer um projeto de crédito de carbono aqui. Geralmente ele contrata um desenvolvedor, porque isso é uma coisa que custa caro você fazer um projeto de carbono. Você tem que, enfim, ter todo um cálculo espacial e também você tem que provar. Porque tem também essa questão um pouco perversa do mercado de carbono. Assim, quanto mais a área que você quer fazer um projeto ela está ameaçada do desmatamento, mais o seu crédito vale. O que também significa... que se o governo, por exemplo, alcançar a meta de ter um desmatamento zero em 2030, esse mercado com base no desmatamento evitado, ele deixa de existir. Então, isso também é uma razão da corrida. Quanto mais você reduz o desmatamento, mais um projeto que promete evitar o desmatamento numa área no futuro, se toda aquela área, a redução do desmatamento ocorre na Amazônia inteira... Não faz muito sentido você pegar uma propriedade sua e dizer aqui eu vou evitar o desmatamento mais ainda do que está ocorrendo ao redor. Isso num plano ideal, claro, a gente sabe que tem muitas dificuldades embora realmente venha ocorrendo uma redução no desmatamento, tem vários fatores aí que a gente pode discutir. Aí, nessa questão dos territórios privados, tem esse problema que é a velha... problema da estrutura fundiária na Amazônia, que foi o que aconteceu, por exemplo, agora, com aquela operação greenwashing, que existia esse grupo, existia um ator privado fazendo projetos em áreas privadas, mas supostamente privadas, mas onde cujo título de propriedade era contestado. Isso acontece muito na Amazônia, porque tem muita terra de propriedade do Estado, tem muita terra de propriedade do Estado não destinada, quer dizer, não foi destinada para um parque florestal, nem para uma reserva extrativista, nem para uma... Então, existem muitos... A questão da grilagem de terra é uma coisa muito forte na Amazônia desde, pelo menos, o governo militar, né, que estimulou aquela ocupação um pouco desordenada da área, né? Primeiro com o esquema de colonização mesmo, mas depois, quando acabou esse esquema de colonização formal, houve uma espécie de corrida para você tomar terra. Então, tem muita gente que se diz dona de terra pública. Então, isso é um problema fundiário. Outra questão, que também é esse o tema, são projetos que são feitos em terras da União, porque terras indígenas ou terras de reservas extrativistas ou terras que são terras da União, quer dizer, são terras do Estado brasileiro ou pode ser também terras estaduais, por exemplo, mas elas foram destinadas a uma população de forma coletiva. No caso dos indígenas, constitucionalmente, eles têm usufruto daquele território, né? E no caso, por exemplo, das comunidades extrativistas, dos assentamentos da reforma agrária, eles passam a ter o direito coletivo de uso daquela terra dentro de certas regras que preserve a natureza ali. Então, tem coisas, atividades permitidas ou não, mas sempre tem atividades permitidas que permitam que as pessoas tenham alguma atividade agrícola e outras atividades nesses territórios. Então, e o que acontece é que no Brasil, e aí por isso que dá muita confusão, quando você fala em projetos em terras indígenas e comunitárias, eu já tinha feito uma outra reportagem anterior em junho do ano passado, que mostrava isso também de várias empresas fazendo projetos em terras indígenas e comunitárias, é que faltam normas, não tem normas para você ter esses projetos, né? Esse projeto que está, o projeto de lei que está no Congresso Nacional, não é o objetivo final dele, porque o objetivo final dele é criar um mercado regulado de carbono, mas ele estabelece salvaguardas para populações tradicionais e indígenas em projetos do mercado voluntário, projetos com atores privados de rede. E ele também diz que o processo de discussão desses projetos ele tem que ser supervisionado pelos organismos correspondentes àquela área. Por exemplo, se for território indígena, é a FUNAI. Se for Reserva Extrativista Federal, é o ICMBio. Se for um assentamento estadual, por exemplo, do Pará, é o ITERPA, que é o Instituto de Terras do Pará. Então, só que nada disso está regulamentado. O que faz com que tudo aconteça? A falta de transparência seja ainda maior, entendeu? Então, é isso. Esse é o quadro, mais ou menos, da situação. Quer dizer, não existe só um ator, assim.
Claro.
Mas é um campo muito minado pela falta, pela insegurança jurídica. E, na verdade, assim, o que eu queria um pouco destacar, José, é que esses projetos, obviamente, as comunidades indígenas tradicionais, elas têm aspirações de melhorar de vida, de ter, né? E como a gente sabe, a gente tem um Congresso atualmente ultraconservador, que, enfim, se pudesse, acabaria com a FUNAI, com o ICMBio, com o IBAMA e com todos esses órgãos. Então, tem uma tendência a esvaziar esses órgãos, travam uma luta permanente para você manter. Então, obviamente, que você cria uma expectativa muito grande nas comunidades indígenas e tradicionais de que você vai poder conseguir recursos, por exemplo, às vezes até para construir uma escola, ou para ter internet, ou para ter um posto de saúde, com o mercado de carbono. Na prática, é muito mais complicado, porque justamente como esse é um mercado muito questionado, inclusive internacionalmente, por exemplo, acaba de sair um estudo da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, mostrando a queda enorme que esse mercado, a venda de créditos de projetos do chamado RED, desmatamento evitado do mercado voluntário, teve no Brasil no ano passado, entendeu? Então, assim, essa que é a questão. Muitas vezes essa expectativa que...
É quase uma pirâmide, né? Quer dizer, você sinaliza para um Éden que não existe, né? Para os povos originários, né?
É um negócio assim que não está, não existe no Brasil ainda um projeto de fato que, com comunidades tradicionais ou indígenas que seja um modelo. Né? Em 2010, quando teve a primeira grande onda daquilo que eu falei, chamei de RED, R-E-D-D, quer dizer, redução do uso desse mecanismo, teve um projeto muito famoso do grupo Pater Suruí, de Rondônia. Eles fizeram, o Almir Suruí, que é um líder indígena famoso, fez com a assessoria de uma organização não governamental um projeto que foi muito, na época se disse que ele era muito bem preparado e tal, mas ele acabou naufragando porque houve disputas internas no território, essas disputas fizeram com que o desmatamento aumentasse. E se você tem um projeto de carbono numa área em que o desmatamento aumenta, você não deixa de emitir os créditos. Os créditos, enfim, o objetivo do projeto não foi alcançado, entendeu? Então, é um pouco isso e aí a gente está no meio aí dessa... Não sei se você quer perguntar mais alguma coisa.
Nós estamos indo para a última quadra. Então, eu ia te perguntar um pouquinho sobre como é que está a atuação do Ministério Público, né, dos órgãos de justiça, frente a essa situação tão confusa, né, que você colocou, tão intransparente, para dizer o mínimo, né?
Não, então, o Ministério Público tem estado bastante atuante, tem feito seminários. No ano passado, depois que surgiram vários casos desse tipo, né, muitas associações de territórios comunitários e indígenas sendo abordados para fazer créditos de carbono, começaram a procurar o Ministério Público. Principalmente o federal, mas no Pará, por exemplo, também o estadual, principalmente quando se trata de questões agrárias, tem uma atuação muito forte. Eles fizeram uma espécie de guia, eu esqueci, desculpa, mas o nome me fugiu agora. Eles fizeram uma. Em julho do ano passado, eles fizeram um
O
documento.
roteiro, né?
É um roteiro, um documento para orientar os procuradores sobre como agir e como aconselhar as populações em face desses projetos. Então, esse roteiro foi feito, ele está aí, ele tem algumas, ele é um pouco mais amplo do que propõe esse projeto de lei que está agora no Senado e que talvez seja votado agora nesse segundo semestre do ano. Mas, como eu disse, embora ele seja baseado em normas internacionais, em legislações existentes no Brasil, ele não é uma lei ainda, entende? Então, assim, a insegurança permite isso, a insegurança subsiste, né? E isso é claro, assim, enfim, a insegurança é uma questão, mas é que realmente, como todo mercado, é um mercado em que tem muita disputa, né? Atualmente também está tendo muita disputa, porque isso, na verdade, é o que paralisou a votação desse projeto de lei entre os projetos de desmatamento evitado, emissão evitada do mercado voluntário e o que eles chamam de RED, REDD, jurisdicional, quer dizer, são os REDs feitos, muitos governos estaduais estão querendo fazer projetos semelhantes ao do Fundo Amazônia, mas com a diferença de que eles geram créditos de carbono. Então, está tendo uma disputa também entre esses dois setores. Então, assim, existe, à medida em que a crise climática aumenta, existe também uma corrida por créditos de carbono, que, por sua vez, causa mais controvérsia e que aguça uma disputa que também é econômica, entende? E, ao mesmo tempo, muitos setores, né, muitas organizações e a própria ONU tem sido muito cautelosa assim, em dizer o que as empresas têm que fazer é reduzir suas emissões. Não adianta, porque no fundo, assim, a gente fala muito, entra muito nessa coisa de mercado e esquece um pouco o objetivo final, que é você tentar conter o aquecimento global. Então, é isso, basicamente. Então, quer dizer, o objetivo final de tudo isso devia ser você que as empresas e todos os setores reduzissem as emissões. Então, muitas organizações não governamentais e a própria ONU têm uma posição bastante crítica ao que eles chamam de compensação de emissões com o uso de créditos de carbono fora dos mercados regulados, porque os mercados regulados, que ainda existem em poucos lugares, são ainda minoritários, assim, em termos gerais. É isso, então, José.
Muito obrigado. O programa Ambiente é o Meio de hoje conversou com a jornalista Cláudia Antunes sobre esse tema polêmico, né, e que com certeza vai demandar outros programas. Vamos acompanhar essa discussão no Congresso. Provavelmente, Cláudia, vamos convidá-la novamente, que é o tema do mercado de crédito de carbono. Polêmico tema, né? Que não é o direito de pagar para poluir mais, mas exatamente como desmatar menos. Cláudia, muito obrigado, foi um prazer conversar com você. Agradecemos também a equipe do programa, né? Particularmente o Gabriel Soares na técnica, a Beatriz Pavan na produção das entrevistas, a Paula de Souza na divulgação e a coordenação, que é Débora Piotto, Marcelo Marini Pereira e eu, Zé Marcelino. Muito obrigado, Cláudia.
Nada, obrigada a você. Boa tarde.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.